Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Fábio Malavoglia, autor do livro O Médico das Palavras, publicado pela editora Laranja Original.
Spinoza, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere, miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas.
Fábio, logo no início do livro, você cita Jorge Luiz Borges. Ele costumava dizer que se existe um paraíso, este seria uma grande biblioteca. Que relação você mantém com o escritor argentino?
Eu me apaixonei por Jorge Luiz Borges já há muitos e muitos anos atrás. Me recordo que num trabalho que eu tinha, eu fui enviado para um treinamento que era uma coisa muito chata, que acontecia numa colônia de férias no litoral paulista, mas eu tinha que ir, não era? E eu ia lá e tinha essa coisa, essa tarde e noite com umas conversas que eram conversas burocráticas de trabalho. Mas o pessoal depois ficava bebendo até de noite, eu não tinha muito esse pique, eu ia dormir cedo e acordava cedo. Eu estava na praia, eu queria aproveitar a praia de manhã, né? Como eu ia acordar sozinho para ir na praia, eu disse, bom, vou dar uma passada na biblioteca. Eu devia ter 20 e poucos anos, uma coisa assim. Eu fui lá, era uma pequena biblioteca que havia nessa colônia de férias, olhei para aqui, olhei ali, de repente eu vi um livro que tinha um título estranho, chamava-se História Universal da Infâmia. Eu disse, quem será isso? Eu tirei e na manhã seguinte fui com esse livro para a praia sozinho. Fui bem cedo, podia ficar até meio-dia. E aí eu descobri que Jorge Luiz Borges é praticamente a melhor companhia que você pode ter numa praia depois da namorada. Maravilhoso. Aliás, em Jorge Luiz Borges se fundem exatamente esses dois aspectos de contador de histórias. Ele é um contista maravilhoso, um contista que está ligado ao realismo fantástico, isto é, ao universo fabuloso, digamos assim, e ao mesmo tempo é um grandíssimo poeta. E muitas vezes essas duas facetas dialogam dentro da obra dele.
Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco. El día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro, de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones, remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre.
Então, o Jorge Luiz Borges é, para mim, uma referência muito forte. E eu cito numa frase que eu adoro dele, que diz, logo no prefácio, eu digo, Jorge Luiz Borges costumava dizer, sou um leitor hedonista, só leio o que me dá prazer. Então, esse é um ponto fundamental também da literatura, porque há um aspecto um pouco pernóstico que é difundido de ler as obras importantes, digamos assim, numa listagem que cada um tem a sua, muitas vezes bastante acadêmica. Mas, na verdade, o que está escrito em cada livro só penetra em você se estiver aliado ao prazer, se tiver a capacidade de te encantar e de te levar. Essa magia, esse encantamento, esse prazer é o ofício do escritor, é o ofício da literatura, pelo menos a meu ver. Isso eu citei como um desejo, uma vontade de ser, por assim dizer, abençoado por essa colocação de Borges e pela minha esperança de escrever um livro prazeroso. Espero que O Médico das Palavras seja um livro prazeroso. Primeiro de tudo, antes de qualquer mensagem, de qualquer recado, que ele seja um livro prazeroso. Então, nessa esperança. Agora, as referências precisas que existem no livro, mais do que o Jorge Luiz Borges, se referem especificamente à Eneida de Virgílio, da qual nós já falamos. Ou seja, a entrada no Bosque Perigoso é, em muitos pontos, referida, semelhante, claro que não chega nem aos pés, ao canto sexto da Eneida, a viagem de Enéas ao submundo levado por uma guia, pela Sibila de Cumas. Então, você vê que, você perguntava há pouco a relação da poesia com a ficção, esse trecho é inspirado em grande parte, se refere a esta viagem interior, que depois aparece em muitas outras obras, porque assim como Enéas é levado para essa viagem ao submundo em busca de um ramo de ouro, assim como ele busca uma folha dourada, assim como ele é levado pela Sibila, mais tarde, na Divina Comédia, será Dante que será levado por quem? Por Virgílio, o autor da Eneida. Então existe uma relação aí, há algo em comum aí. Além disso, dentro do capítulo 6 ou 7, um dos versos da Eneida, que foi Jorge Luiz Borges que me apresentou, foi Jorge Luiz Borges que destacou esse verso para mim, é citado literalmente numa tradução em português, claro, que é esse verso em latim, Ibant obscuri sola sub noctis perumbram, e um escuros pela noite solitária sob as sombras.
Rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
E o Jorge Luiz Borges, na sua célebre conferência sobre poesia, que está no livro Sete Noites, se dedica a um certo ponto unicamente a este verso de Virgílio, digamos assim, fazendo uma espécie de dissecação das suas maravilhas. Quantas maravilhas existem nesse verso de Virgílio. Então, esse verso está dentro do livro como uma modestíssima homenagem e uma lembrança, para mim, preciosa, desse poeta supremo que foi Virgílio. E o outro, a outra referência que existe no livro, também nesse capítulo, na caminhada do bosque e em outros pontos do livro, é a referência a um autor contemporâneo do século XX, quer dizer, próximo de nós, que é um dos grandes descritores de natureza. Sua descrição da natureza é nimbada, para usar uma palavra que eu aprendi com ele. Sabe quando o sol desponta, né? As nuvens estão nimbadas de ouro. A sua descrição da natureza é nimbada de uma magia, de um encantamento que fez com que os seus livros se tornassem, a princípio, entre os hippies dos Estados Unidos e depois para o mundo inteiro, se tornassem um sucesso tão gigantesco que finalmente Hollywood se rendeu e fez alguns filmes que distorceram completamente o que ele queria dizer. Mas eu estou me referindo a John Rowell Ronald Tolkien, né? Que é o autor do Senhor dos Anéis, e particularmente no caso da Passagem do Bosque, há uma referência, acredito, ao Hobbit e a passagem na Floresta Tenebrosa. Então há também essa passagem, e no início do capítulo 7 ou 8, não me recordo bem agora, quando o personagem desse livro, Zeno, acorda, digamos assim, da sua viagem nesse bosque mágico, o parágrafo é uma citação literal de Frodo que acorda em Rivendell depois da passagem do Valde Brunnen. São homenagens que eu faço a esses autores que têm o dom de trazer a magia, esse encantamento, essa fascinação que também a mim me conquistou quando eu era ainda criança. Porque o livro, idealmente, assim, bem, ele pode ser lido por adultos, acho que com prazer várias pessoas adultas me escreveram já, disseram que gostaram, agradeço a elas. Mas é também um livro que pensa, eu pensei muito em mim quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade, li As Aventuras de Hércules, a Ilíada desenhada, A Ilíada e as Aventuras de Hércules, desenhadas por Hugo Pratt, o autor de Corto Maltese, no Corriere dei Piccoli, uma revista italiana maravilhosa que havia para crianças. Enfim, essas são as referências nas quais eu naveguei, construindo, mais do que isso, que brotaram espontaneamente em mim, porque é um longo amor. Não se trata simplesmente de um conhecimento intelectual. Trata-se de amor, ou seja, de uma imantação que ocorre entre o livro e eu. Eu estava me referindo à descida de Enéas aos infernos na Eneida, mas eu poderia citar outras passagens, por exemplo, quando Dido, abandonada, a rainha de Cartago, abandonada por Enéas porque Hermes desce do céu e vem recordar a Enéas, que está passando uma boa temporada na cama da rainha, vem lhe dizer: olha, você tem uma missão a cumprir, tem que fundar Roma, tem que dar início à sua estirpe, tem que sair. Então ele parte, ele sai, e ela, que entregou tudo a ele, sobe numa pira e se mata, dá fogo, mas o fogo demora para matá-la, então ela está em terrível sofrimento. Então Hera, a deusa que persegue Juno, que persegue Enéas, manda Íris para cortar o fio da vida de Dido, e lhe envia Clemente Morte, diz. Então é um grandíssimo poeta. Eu sou muito grato de ter podido navegar, de ter podido conhecer essas palavras, esses textos, que são a herança e o legado da humanidade.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.